Senhor presidente, senhores deputados, tomara que tenhamos um grande ano de trabalho, mas vejo que a casa começa o ano quente, né? Parece que a trégua com o governador do estado terminou em 31 de dezembro do ano passado, deputada Campagnolo. Aquela coisinha do mimimi, pipipi com o governador do estado, parece que teve fim. Todos os oradores que chegaram aqui nessa tribuna antes de mim fizeram pesadas críticas e merecidas ao governador do estado. E eu não podia ser diferente, quero falar para o governador especificamente e para a equipe do governador, que está me ouvindo lá na Casa Civil, que existem coisas do governo que são protocolares, são diplomáticas, são da instituição, são do processo republicano de governo, que são constitucionais. E a mensagem do governador do estado é uma missão constitucional, é uma missão diplomática, é uma missão protocolar. O governador do estado precisa compreender que ele representa o estado de Santa Catarina, a sua força, a sua pujança, o seu poder de crescimento. E o governador perdeu ontem a grande oportunidade de mostrar números, de mostrar dados, de dizer por que a gente tem um estado democrático, porque os nossos números estão em crescimento ou em queda, como nós estamos enfrentando a questão do desemprego, da qualidade da educação, da valorização do servidor público. O governador perdeu a oportunidade de vir aqui e mostrar o que fez no ano passado e o que pretende fazer no próximo ano. Porque foi para isso que veio aqui a Força Catarinense, que sentou nessas cadeiras. O presidente do Tribunal de Justiça, o representante do Ministério Público, os representantes das entidades, eles sentaram nesses espaços para ouvir o que o governador tinha para dizer, o que ele vai fazer em 2020, além de cerveja e tocar violão. É isso que a gente quer. A gente esperava ontem uma mensagem de dados, de números, mas não. O governador se resumiu a 3 minutos de fala, onde ocupou essa tribuna aqui mesmo, para não dizer nada a Santa Catarina, como nada tem feito por Santa Catarina. As estradas, como disse o deputado Felipe Esteva, estão abandonadas em todo o estado. No oeste do estado de Santa Catarina, é uma vergonha, deputado Milton Obos. Uma vergonha a situação das estradas. Nós estamos um ano no Vale do Itajaí, sem uma manutenção em rodovia. Um ano! Desde que o governo assumiu, está enrolado com esse protocolo, esse convênio, que não assinam as associações de municípios, e assinaram e não tem início, e as rodovias abandonadas. Então, ninguém veio aqui ontem para tirar foto. Quem quiser tirar foto com o governador pode ir no jantar que ele oferece lá, ou sair de lá de madrugada, como tem disse que deputado que sai. Agora, se vem aqui nessa tribuna, tem que fazer ações protocolares. Tem que cumprir a missão institucional de ser governador do estado, de ser o motivador do processo. O governador tem que ser o cara que faz a turma se empolgar pelo processo, que faz a gente sentir certeza de que vai dar certo. O governador tem que ser o motivador, tem que ser o cara que toca as batucas lá na frente e faz a música tocar. Se a gente tem um governador que não quer governar, que não gosta de governar, que não gosta da política, que nomeia secretários que não gostam de política, como o secretário Carlos Hasler, que aqui tão deselegantemente tratou o deputado Cobalcini, e vai tratar outros, e já tratou outros. Se a gente tem um governador do estado que não nos incentiva a acreditar em Santa Catarina, que não nos motiva, que não nos dá esperanças e alegria, o resultado é esse que a gente viu hoje aqui no parlamento. Todos os deputados que antecederam esse horário fizeram duras críticas ao governador do estado. Desde a compra dos carros pela Secretaria da Educação, carros de luxo, não sei quem teve essa brilhante ideia de comprar carros de luxo para a educação, até a questão dos remédios que não estão chegando nos hospitais. Então, o governo perde uma grande oportunidade. E isso que me deixa triste. O governo me entristece porque perde oportunidades. Perde oportunidades de mostrar que é diferente. Perde oportunidades de mostrar que governa para fazer a diferença. E muito pelo contrário. As ações que a gente tem são de perseguição, são de descompromisso, são de desrespeito, são de desunião. Cada vez que o governador recebe um deputado, discrimina, aponta dedos, como se não gostasse de governar. Quem não gosta de fazer o que faz, jamais fará bem feito. E é o que eu sinto desse governo. Não gosta de governar. Não gosta da política. E se você não gosta do que faz, a melhor coisa que você faz é sair. É sair e deixar para quem gosta. Sai e deixa para quem gosta. Oportunidades ímpares que estamos perdendo. Por exemplo, a nota da casa da vice-governadora. É uma lástima que Santa Catarina seja o estado ao lado do Maranhão que sustenta a casa da vice-governadora a mais de 300 mil reais em 4 meses. 40 mil reais no mês de dezembro. A casa de uma vice-governadora, que com todo respeito à vice-governadora, que quando assumiu ainda andou pelo estado, fez um trabalho extraordinário. Não é a pessoa da vice-governadora, mas a função da vice-governadora, que é sustentada pelo estado numa casa que custa mais de 300 mil reais no trimestre. Só o Maranhão sustenta a casa do vice-governador. Cafezinho, motorista, diarista, copeiro, cozinheiro, segurança, palácios, tudo custeado com dinheiro público. A oportunidade que o governo do estado tem de mudar essas coisas. Mas não, continua na velha política, continua nas mesmas ações. Então, é muito triste. Muito triste saber que os catarinenses, como eu, fomos às urnas para juntar quase 75% dos votos dos catarinenses, acreditando na nova política. Na nova política. Quando na nova política a gente vê o que tem de ruim em toda a política. Não quer governar, governador? Pede para sair, querido. Pede para sair. Se você não quer fazer política, pede para sair. Você não quer ter gestos de governo do estado, de diplomacia? Pede para sair. Porque nós, todos os deputados que estamos aqui, se chegar um vereador lá do interior, da cidade mais minúscula do estado de Santa Catarina, e de qualquer partido, é bem recebido no gabinete, é tratado com todo carinho, com todo respeito. Todos aqui tratamos todos com todo carinho, todo respeito pelo cargo que ocupamos. Então, é triste, no fim, ver tudo isso, deputado Kennedy Nunes.
Eu queria só pedir uma parte, deputado, para deixar aqui o meu registro, presidente, de até como presidente da UNALI, que sou até o dia, a próxima segunda-feira, quando passo a presidência da UNALI para a deputada Ivana Bastos, da Bahia, mas eu quero, em nome do presidente da UNALI, deixar aqui o meu repúdio a atitude do secretário de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina, da ação que ele fez com o deputado Valdir Cobalcini, assim como o secretário da Saúde fez com Vossa Excelência, com o deputado Ismael, não querendo permitir que eles entrassem numa reunião, que vocês entrassem numa reunião com a diretoria do hospital lá de Blumenau. Volto a dizer aqui, deputado Cobalcini, estou aqui como presidente da UNALI, mostrando em nome da nossa entidade o repúdio com aquilo que fizeram com Vossa Excelência na Secretaria de Infraestrutura e que fizeram com os deputados Ivan Nats e Ismael dos Santos na Secretaria de Saúde. Talvez e como sempre diz que a voz do líder faz os liderados, a gente possa entender por que nesta tribuna, no dia de ontem, no curto espaço de tempo em que o governador falou aqui, que foi extremamente vaiado ao final, a gente possa entender a palavra que ele falou. O tratamento do governo com essa casa será republicano e equidistante. Mas ele faça entender que os parlamentares, os 40 parlamentares dessa casa, sejam eles da base do governo ou não, não estão aqui por suas vontades. Cada um recebeu a missão de representar quem votou aqui. E a nossa função é essa. Então, como presidente da UNALE, trago aqui repúdio veemente à forma como os secretários de Estado de Santa Catarina vergonhosamente estão tratando os parlamentares dessa casa. Obrigado, senhor deputado.
Obrigado, deputado Kennedy. Obrigado pelo registro. Eu tenho dito o seguinte: o governador, deputado Campagnolo, já passa a palavra aos senhores. Por favor, passa.
Desculpa, desculpa. Nunca vi, poucas vezes nessa casa, esse microfone esteve tão disputado quando começamos aqui essa avalanche de críticas ao governador. E você vê pessoas, deputados de todos os partidos, que representam as mais diversas classes de pessoas aqui indignados. A minha assessoria, que é sempre solícita e muito rápida, me mandou uma lista das nossas indicações que estão fazendo aniversário, expressão usada pelo Felipe. Nós temos aqui, por exemplo, o pedido pela construção de um viaduto na SC-418, a instalação de uma lombada para evitar acidentes na mesma SC. Desde a nossa indicação, já foram mais de 9 acidentes lá. Nós pedimos também a urbanização do trecho Serra Dona Francisca, um EMOSC no município de Itajaí, e uma lista das indicações que o governador sequer respondeu. E falando ainda sobre os secretários, já aconteceu comigo, que sou professora de profissão, de ter que ligar, mandar e-mail, mandar mensagem sobre o e-mail mandado sobre...
Mais 30 segundos para concluir, deputado.
Uma série de comunicações para conseguir uma agenda com o secretário da Educação. Por mais que eu tenha o WhatsApp dele, eu passo por esse constrangimento. Então, imagino que todo catarinense deve se sentir constrangido junto conosco, que somos seus representantes.
Deputada Campagnolo, nós somos os despachantes do processo. E se os despachantes do processo não têm contato com a ponta, as resolutividades não vão acontecer. O governo precisa compreender isso. Cada um de nós somos despachantes dos municípios e do interesse de Santa Catarina. Se o governador não aceitar os despachantes do processo...
Concedo o tempo a Vossa Excelência pela ordem, deputado Sargento Lima.
Lógico, não vou dizer que estou feliz pelo motivo que trouxe o deputado Ivanatti à tribuna hoje, não estou feliz isso, mas estou feliz pelo seguinte... porque cumpriu-se o ditado que pau que dá em Chico, dá em Francisco, né? Durante todo o ano passado, nós alertamos disso e falamos sobre isso durante todo o tempo, né? Agora, talvez, com o lombo ardido, né? Todos, né? Conseguir enxergar aquilo que ano passado não era tão visto assim. Obrigado.
Pela ordem, deputado Felipe Estevão.
Corroborando aqui com a fala do meu colega deputado Ivanatti, que pertinentemente vem sempre... dialogando e conversando e cobrando. Quando, numa época eleitoral, me disseram assim: Estevão, tu é do PSL? Eu digo, sou. Vocês estão botando um bombeiro aposentado, que teve os seus 30 anos dependendo do Estado e que não soube fazer gestão, não sabe lidar com pessoas, não sabe ouvir, não tem experiência. Na época eu não quis acreditar. Hoje, olhando a sua fala e a dos demais deputados, eu começo a olhar e ver que realmente há 4, 5, 6 meses ele não me ouve, não atende, não ouve. Não são pautas minhas, é do nosso povo, da região dele, Laguna, Tubarão, promessas que nem projeto tem, são só promessas vazias. Então é com grande tristeza que a gente está olhando com preocupação para o futuro, mas corroborando a sua fala, nós vamos continuar nessa luta, lutando. Uma luta que não é nossa, é do nosso povo catarinense, para que Santa Catarina continue prosperando e crescendo. Então, parabéns pelo seu posicionamento, firmeza. Estamos juntos nessa luta.
30 segundos para concluir, deputado.
Deputados, senhores deputados, a gente está aqui para ajudar Santa Catarina. As críticas que a gente faz é para ajudar o Estado, ajudar o governo. O governo devia se aperceber que ninguém quer ser líder do governo. Não tem recado maior que esse. Ninguém quer liderar o governo. Um posto tão importante quanto esse, ninguém quer ocupar. Tem recado maior para se dar um gestor do que esse? Muito obrigado.